A partir de agora, está no ar o programa A Voz da Câmara. Começa agora o informativo da Câmara Municipal, com o objetivo de informar a você, caro ouvinte, sobre o trabalho dos nossos vereadores em prol da população apiaense. O nosso programa de hoje, dia 20 de fevereiro, traz como destaque as discussões e votações ocorridas na sessão do dia 12 de fevereiro. Discussão e votação do requerimento 001 de 2015 de autoria do vereador Samuel Antônio Carrel de Lima, que solicita ao senhor prefeito municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, informações sobre o número de servidores que fazem parte do quadro específico de educação no município.
Senhor presidente e demais, eu fiz este requerimento com a devida preocupação com relação aos demais funcionários da educação, não apenas aqueles que estão em sala de aula, mas aqueles que fazem parte do quadro da Secretaria Municipal de Educação também têm direito a um pagamento, ao pagamento ser feito pelo Fundeb. Nesse sentido, eu estou fazendo esse requerimento para saber quantos são esses funcionários que estão lotados na Secretaria Municipal de Educação. E que as merendeiras também merecem um aumento de salário. O vigia, se tiver, o motorista, o servente, o escriturário, por fim, a equipe da Secretaria de Administração de todas as escolas também merecem. E uma outra preocupação que eu tenho ainda, senhores, é o seguinte. Nós acabamos de ler hoje aqui a subvenção. O valor das subvenções, a meu ver, são altos. Porém, nós não temos informações de quanto ou o que é pago com aquilo dali. Quantos funcionários são pagos com aquilo dali? Estão contratando pessoas? Qual o critério para essa contratação? Há ao menos um processo seletivo que garanta que qualquer cidadão apiaense possa participar dele com lisura, sem ter uma indicação, sem ter um QI? Então é nesse sentido que eu faço esse requerimento, para poder entender qual é o quadro e assim fazer outras interferências junto ao Executivo no sentido de tornar mais claro e transparente a aplicação dos recursos públicos. Eu peço o apoio dos senhores por isto. E quem quiser assinar em conjuntamente está aberto também.
Está em votação.
Dirceu Cosmo.
Sim.
Everson Leonardo de Polaco Moura.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas. Marco Antônio Chiodi.
Sim.
Maurício Stalmack.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio Carrel de Lima. Sim. Tiago Dobins da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim. Declaro o requerimento aprovado por 10 votos.
Discussão e votação do requerimento 002 de 2015 de autoria do vereador Vanderlei Borges de Lima, solicitando ao prefeito Ari e órgãos competentes sobre a possibilidade de oferecer um lanche aos pacientes que fazem tratamentos em outros municípios.
Senhor presidente, demais vereadores, senhor presidente, o município, com toda a sensibilidade, avançou muito na questão da Casa do Apoio. Nessa questão aí foi uma honraria para o município e principalmente para os munícipes que integram, que vão pegar o ônibus, né, e viajam para a cidade longe, né, para procurar recursos para a saúde. E, como disse, avançou com a Casa do Abrigo. A gente quer dar um passo a mais, senhor presidente. Um lanchinho. Tem muitas pessoas que, às vezes, pedem para Vossas Excelências um apoio, uma ajuda, às vezes. Porque às vezes não tenho dinheiro para tomar um lanche, para comprar lá. Então, e aqui eu faço um requerimento aqui para o Executivo ver a possibilidade que forneça também um lanche para todos esses pacientes nossos que viajam, né, para procurar uma saúde melhor em outro município de Apiaí. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Queria parabenizar o vereador Vanderlei e também dizer que é um reforço que em 2013 também já tinha feito esse pedido para o prefeito municipal, para dar o lanche para as pessoas que viajam longe do município. E vamos aprovar o requerimento, se Deus quiser, e vamos ver se agora o prefeito atende com o pedido do vereador, é um reforço a mais. Muito obrigado.
Está em votação.
Dirceu Cosmo. Everson Leonardo de Paula.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas.
Sim.
Marco Antônio Chiodi.
Sim.
Maurício Stalmach.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio Carreiro de Lima, sim. Thiago Domingos da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro o requerimento aprovado por 10 votos.
Discussão e votação do requerimento 003 de 2015 de autoria do vereador Vanderlei Borges de Lima, solicitando informações ao gerente divisional da Sabesp em relação à tarifa social.
Senhor presidente, o que me fez fazer esse requerimento é que, de fato, nós precisamos saber quantos da população de EPI, com quase 26 mil habitantes, recebem essa tarifa social. Né? Porque procura as pessoas, às vezes, falar conosco, e... Mas por que você não está cadastrado na tarifa social? Né? Porque é o seu direito. Né? Então, assim, eu gostaria de saber, diante da gerência da Sabesp, né, quantas pessoas tem? Eu fiz dezenas de perguntas aqui, né? Então a gente inseria também para nós termos aqui no arquivo dessa Casa de Lei. Acho que também, quando a gente precisar de uma dúvida, a gente tem a informação aqui na nossa casa. Certo. Obrigado, senhor presidente.
Está em votação.
Dirceu Cosmo.
Sim.
Everson Leonardo de Paula.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pinga.
Sim.
Marco Antônio Chioni.
Sim.
Maurício Stalma.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio Carreiro de Lima. Sim. Thiago Domingos da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro o requerimento aprovado por 10 votos.
Discussão e votação do requerimento 004 de 2015 de autoria do vereador Vanderlei, solicitando ao prefeito municipal informações sobre o motivo da prefeitura não ter firmado convênio com a Secretaria Nacional da Segurança e quando terá início a regulamentação da Guarda Civil Municipal de Apiaí.
Então, discussão e votação do requerimento número 4 de autoria do vereador Vanderlei Borges de Lima.
Senhor presidente, ficamos ali praticamente 40 dias, 50 dias de recesso, né?
Isso.
Ao qual o vereador aqui está fazendo alguns requerimentos aqui, porque é bem acumulado. Uhum. Então, senhor presidente, o governo federal, existe um banco de dados que se chama que dá, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que tem um sistema gratuito para o município, tudo de graça. Né, que chama Rede InfoSec. Né, isso que viabiliza e disponibiliza para a Guarda Municipal, né, monitorar todos assim, a ocorrência que acontece de nível Brasil, né, e outros países. Então é o seguinte, então eu estou fazendo aqui para o prefeito um requerimento aqui, e que ele, através da sua Secretaria de Planejamento, que ele consiga, através da sua Secretaria de Segurança, que ele consiga, aliás, não tem a Secretaria de Segurança mais, né, mas através da Secretaria Jurídica, que foi agregada, que foi imigrada, que ele consiga e se empenhe para que traga esse sistema, essa rede InfoSeg para o nosso município. É isso. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, quero parabenizar o vereador Vanderlei, Vossa Excelência, pela nobre atitude, mas eu colocar uma outra visão disso aí, até dizer o seguinte, isso aí ajuda muito, é até um puxão de orelha na Secretaria de Planejamento, setor de convênios da Prefeitura, que todas as vezes, que a gente vai até lá e fala de um recurso que é do governo federal, isso é muito difícil sair, não sai, e, nossa, não, a Caixa não sei o quê, a Caixa aquilo, a Caixa aquilo outro. Puxa vida, nós fizemos quase 100 casas através da Federação da Agricultura Familiar, da Cooperativa de Habitação da Agricultura Familiar do Estado de São Paulo, com recurso do governo federal. E ali, a fiscalização é da Caixa. Os engenheiros são os mesmos. Agora, como é que a prefeitura, com um corpo técnico muito maior do que a nossa cooperativa tem, não consegue fazer a execução? Hoje nós fomos testemunha, ontem, a quantidade de recursos do governo federal que tem aí. Qual a obra que foi iniciada? Dá para chutar, tem uma lá que não foi iniciada, mas dá para chutar um valor. Chutar não, tem um valor lá de 700 e poucos mil, outra de 400 e tanto. Então precisa um empenho muito grande para sair. É, e aí, assim, nós não podemos ficar na dependência apenas do nosso Estado. Aqui tem recurso federal, nós também votamos, contribuímos com o nosso recurso. Então, Vossa Excelência está de parabéns por isso daí, desculpe fazer esse comentário. É, não é pertinente dentro do requerimento de Vossa Excelência, mas agradeço a compreensão, porque vem dar um puxão de orelha, sim. Essa é uma demonstração de que, assim, parece que uma preguiça em atuar com os recursos federais. Obrigado, senhor presidente.
Está em votação.
Dirceu Cosme.
Sim.
Everson Leonardo de Paula.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas.
Sim.
Marco Antônio Chioli.
Sim.
Maurício Stalman.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio Carreal de Lima.
Sim.
Tiago Dubins da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro o requerimento aprovado por 10 votos.
Você está ouvindo A Voz da Câmara, o informativo da Câmara Municipal de Apiaí.
Discussão e votação do requerimento 005 de 2015 de autoria do vereador Vanderlei Borges de Lima ao prefeito municipal sobre contrato celebrado pelo município com empresa especializada objetivando obras no campo do bairro Cordeirópolis.
Senhor presidente, infelizmente, senhor presidente, com esse requerimento eu estou totalmente indignado. Indignado, senhor presidente. Indignado com a empresa que pegou o serviço e não honra com os seus compromissos. É uma baita vergonha, senhores vereadores, população. Um recurso que nós conseguimos para fazer a reforma do campo de Cordeirópolis, no valor de R$160 mil, que está especificado nesse requerimento. Fizemos diversas reuniões com a empresa, com o setor de engenharia da prefeitura, com o corpo técnico da prefeitura, a qual o vereador Tiago também participou comigo, até relacionei o vereador Tiago aqui, porque o Tiago está envolvido com o esporte do EPI. E nós sempre fomos enganados por essa empresa. Vou começar depois, e a gente acredita. Nós acreditamos. Vamos fazer depois, vai lá, trabalha 15 dias, 20 dias, joga, né, foi mais de 600 caminhões de terra lá. Erguemos, foi feito dreno. O município está fazendo a sua parte. Só que essa empresa, na qual eu estou pedindo essa informação, porque a gente vai fazer uma representação no Ministério Público, perante o Tribunal de Contas, porque ele fica, para essa empresa fica inelegível diante de todas as licitações que participarem. Porque ela tem grandiosos serviços na cidade de Ilha Comprida, Iguape, outros estados. E por que não pega um serviço que está em torno de R$300 mil aí e termina esse serviço, que está causando caos à população do EPI? Por isso, senhor presidente, estou fazendo esse requerimento, porque participei de diversas reuniões com a população, com os esportistas do bairro Cordeirópolis, Nosso Teto, Santa Terezinha, Palmital, para falar sobre isso. A culpa não é nossa, a gente corre atrás do recurso e consegue o recurso. O recurso está na conta da prefeitura e está aplicado lá. Só que a empresa tem que fazer parte dela. O que ocorre, senhor presidente? É a questão do... Começaram a colocar um poste lá totalmente fora do padrão. Um poste para quadra coberta. Né? Pera aí, quadra esportiva? Né? Então nós fomos lá e embargamos, falando assim, não, negativo. Esse daqui tem um padrão, tem um projeto, que são padrões telecônicos de medida com espessura bem maior. Né? E ali começaram a fazer com espessuras menores, com altura de 15 metros. O vereador Marcos sabe muito bem disso, que também é técnico de engenheiro. Aí, você coloca 15 metros, um poste pequeno, com a espessura fina, tem a tendência de cair. É lógico, com refletores. Então, senhor presidente, estou fazendo esse requerimento, porque eu preciso de informações, nós precisamos formular isso. Chegando para essa casa de lei, tentei entrar em contato diversas vezes com essa empresa, com a empresa Icon. Né, eu não sei nem o nome completo do proprietário, mas chama-se Purpom. Né, totalmente irresponsável diante do nosso município. E nós não podemos aceitar isso, senhor presidente. Então nós vamos fazer todas as representações, e ele vai ficar inelegível diante do Tribunal de Contas. Sim, não vai pegar mais serviço, porque eu vou representar no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na sede, na regional nossa aqui, e também na regional de registro, onde ele
ele trabalha ali com diversos serviços na cidade de Ilha Comprida, Iguape e na região ali ao redor. Obrigado, senhor presidente.
Está em votação.
Dirceu Cosmo.
Sim.
Everson Leonardo de Paula.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima. Sim. Jorge Vanderlei Pingas. Sim. Marco Antônio Chiotti.
Sim.
Maurício Stalmach.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio Carreiro de Lima. Sim. Tiago Domingos da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro o requerimento aprovado por 10 votos.
Discussão e votação do requerimento 006 de 2015 de autoria do vereador Polaco Moura, que requer informações do excelentíssimo governador do estado, a excelentíssima deputada federal Renata Abreu, do PTN, ao dirigente regional e superintendente do DR, ao presidente da Casa Civil e ao presidente do Condersul sobre obras e recuperações das rodovias SP-165, SP-249 e SP-250.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores.
Boa noite.
Bom, esse requerimento aqui eu fiz primeiro para as passarelas ali da rodovia que liga a Piaí e Poranga no trecho de Piaí a Campininha. Fizeram as pontes e não tem passarela, e a ponte é apertada. Se vir um carro na ponte, a pessoa tem que pular no rio, senão morre. E, então, estou notificando aqui o governador, o chefe da Casa Civil, a deputada Renata Abreu, do qual eu tenho parceria com ela agora, ao presidente Condersul e várias autoridades, para ver se resolve esse problema. E também pedi para a estrada de Poranga, no trecho de Apiaí e Poranga, até a divisa, está horrível, está só mato, não está tendo manutenção, para ver qual a empresa responsável se vai começar a ter essa manutenção nessa rodovia. E também aproveitando aqui o requerimento, informação sobre a SP-249, todos sabem, o trecho de Ribeirão Branco, Apiaí parou. A empresa, uns falam que faliu, outros falam que outra empresa vai pegar e não decide. E o lado de cá, segundo informação, o governo do estado cortou a verba, por enquanto, devido à crise hídrica. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A gente tem um sonho de tantos anos aí, jogar na crise hídrica, então, se não chover, então a obra não vai sair. Então, acho que é complicado. Então, estou pedindo informação do governo do estado, acho que é um interesse não só nosso, mas da região. Pedindo também a informação da SP-250, se a SP-249 está parada, então a 250 não vai nem ser iniciada. Porque nós jogando tudo na crise hídrica, então quer dizer, nossa região, que é a região mais necessitada do estado de São Paulo, sofrer com isso, agora que tem investimentos previstos para cá, eu acho injusto isso aí. Então eu peço de informação aqui para o governador, para o chefe da Casa Civil, para a Renata Abreu, para dar uma força lá, para várias autoridades, para saber que pé que está isso aí mesmo. Se vai continuar em passos lentos, se vai parar, ou se partir depois do carnaval isso vai ser retomado, como vai ficar a SP-250, essa rodovia também aqui, tem que ser feita passarela urgente, senhor presidente, mais vereadores, isso aí é uma briga que a gente tem que peitar, porque o Marquiode sabe, que é do bairro ali, é complicado, se passar dois carros, quem tiver na ponta tem que se jogar, não tem o que fazer. Então fiz um requerimento aqui, pedi informação para saber qual é a situação dessas rodovias aqui, dessas obras. Muito obrigado, senhor presidente, e demais vereadores.
Está em votação.
Dirceu Cosmo.
Sim.
Everson Leonardo de Paula.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas.
Sim.
Marco Antônio Chiotti.
Sim.
Maurício Stalma.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio Carreiro de Lima. Sim. Tiago Domingos da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro o requerimento aprovado por 10 votos.
Discussão e votação do requerimento 007 de 2015 de autoria do vereador Vanderlei. Solicita informações à superintendência do DR, Secretaria de Transportes, empresa TCL e ao senhor prefeito Ari Quinor sobre o contrato celebrado pelo estado com empresa especializada objetivando obras de pavimentação asfáltica na rodovia Hiroshi Kosugi, SP-249.
Não, senhor presidente, este tão sonhado asfalto, né, senhor vereador Dirceu? Né, infelizmente, aí a gente soube que a obra deu uma parada. Né, então, isso. E para a gente tem que colocar. A gente não pode. A gente tem que começar a colocar em fogo pelo seguinte: essa obra não pode parar. Uma obra de mais de 30 anos. Mais de 30 anos, a população de todo o município e toda a região esperando por ela. Então, aqui a gente está fazendo aqui, pedindo, né, essas informações que realmente tá, que a obra parou, pedindo cópia do contrato, qual o valor que já foi pago e quando ela, se for verdade, quando ela será reiniciada. Então, eu gostaria também a aprovação de vocês aqui, né, o vereador Polaco também fez o requerimento, né, mas a gente estamos reforçando.
Se o governador parar o asfalto, a gente toma o título de cidadão que foi dado para ele por causa do asfalto.
Verdade, vereador.
Está em votação.
Dirceu Cosmo.
Sim.
Everson Leonardo de Paula.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima. Sim. Jorge Vanderlei Pinga. Sim. Marco Antônio Chiodi.
Sim.
Maurício Stalmach.
Sim.
Renato Coelho. Sim. Samuel, sim. Tiago Domingos da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro o requerimento aprovado por 10 votos.
Você está ouvindo a Voz da Câmara, o informativo da Câmara Municipal de Apiaí.
Discussão e votação da moção de repúdio da autoria do vereador João Paulo Cordeiro de Lima contra a Secretaria de Estado da Educação.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público presente. Senhor presidente, eu fiz essa moção de repúdio contra a Secretaria de Educação Estadual do Estado de São Paulo, em nome de toda a classe dos professores, não só somente dos professores da nossa cidade de Apiaí, ou seja, em todos os professores que atuam na educação estadual. Infelizmente, nosso governador, Geraldo Alckmin, tomou algumas decisões em modificar a estrutura educacional nas escolas quanto ao quadro funcional, tirando alguns quadros de professores, principalmente dos coordenadores, para que se atuam nas escolas estaduais. Ou seja, aonde se havia 3 coordenadores, algumas escolas com 3 coordenadores, agora essas escolas estão trabalhando com apenas 1 coordenador. E onde, além de prejudicar o trabalho dos próprios professores, com certeza o nível educacional de nossos alunos também será prejudicado. Ou seja, aquele professor que vai sentir a falta do seu auxílio, do coordenador, com certeza vai faltar algum estímulo para ele dentro da sala de aula. E além disso, para piorar, através dessa atitude do atual governador, vários professores perderam as suas cargas horárias que tinham, ou seja, temos milhares de professores desempregados no estado de São Paulo. Ou seja, se falando a nível municipal, eu tive a informação que em torno de 40 profissionais da rede educacional perderam seus trabalhos somente aqui na nossa cidade de Apiaí. Então, como eu fui professor, ou seja, não estou atuando na sala de aula, mas o professor que uma vez entrou na sala de aula, jamais ele deixa de ser um professor. E eu fiz a minha moção para colaborar com essa classe que eu acho que é uma das mais importantes do nosso Brasil. Meus companheiros, que quiser assinar, está à disposição.
Senhor presidente, gostaria de assinar em conjunto essa moção e também colocar um comentário. Embora alguns falem por aí que virei bastante amigo do Geraldo, mas é assim, ele é o nosso governador, né? De qualquer forma merece ser questionado, assim como o secretário Hoffmann merece também ser questionado. Educação não se deve cortar investimentos. E o que foi feito foi um corte de investimento, uma situação que nós podemos falar que estava correndo bem, estava dando certo, estava tendo resultado, eram os PAs que foram cortados, que é o professor auxiliar, coordenadores perderam o cargo, como o vereador João Paulo disse, mas este é o retrato da educação no estado mais rico da nação. Um estado que tem um PIB maior que o PIB do Uruguai, maior que o PIB do Chile, maior que o PIB da Bolívia e do Paraguai juntos. E nós estamos vivendo essa situação. Vivendo a situação de corte de recursos na infraestrutura da região esquecida do estado de São Paulo, o Alto Vale do Ribeira, que o Baixo Vale usa os nossos índices. Mas, acima de tudo, o corte no investimento num setor que é essencial para o desenvolvimento de qualquer sociedade, a educação. E esse corte não é que corta empregos, corta trabalho de pais e família. Corta a libertação de jovens e crianças que estão nas salas de aula. Então é lamentável o que faz o governo do Estado de São Paulo. É lamentável o que está sendo feito na secretaria e o senhor secretário está indo contra aquilo que ele falou com a gente em Itapetininga em 2012. De valorizar a classe do magistério, de melhorar, trazer mais investimento. Como é que nós podemos ficar num estado sendo o mais rico da nação, que tem o porte de um país, uma população maior que a população da Bélgica, com lousas ainda para você escrever com giz? Onde estão as lousas digitais? Não custam tanto. Onde é que estão? Tudo bem, a Globo está lá, mas a Globo está lá, o cara está com uma lousa digital todo dia lá. E nós não podemos ter essa lousa digital. Será que são mais quebrados que a Globo? Então é um absurdo que foi feito com relação à educação no estado de São Paulo, esse corte de investimento. É uma retração, é um retrocesso do que está sendo feito. E nesta semana, o Sindicato de Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo está chamando uma assembleia para definir se entra em greve ou não, por conta desta atitude tomada pelo secretário de Educação e pelo governador do Estado de São Paulo. Então, parabenizo Vossa Excelência e agradeço pela autorização de assinar em conjunto com o senhor esta moção.
Senhor presidente, eu sou a favor da moção, mesmo porque a educação, né, todos os países que se desenvolveram foi através da educação, então não tem como. Mas, no caso de Apiaí, ele sobrevive de repasse do governo estadual, todo mundo sabe, né? É dinheiro do governo, né? Dinheiro de deputado, é sempre o dinheiro que vem. O governo do estado, de São Paulo, ou do Paraná, ou de qualquer outro, ele sobrevive também do repasse do governo federal, né? Apesar da crise hídrica lá em São Paulo, né, da falta d'água, se eles vêem uma litrinha d'água, desses que vão brigar por causa dele, entendeu? Então, o dinheiro, eu ouvi falar do assalto, parou, o dinheiro é do PAC, que vai arrumar o um negócio da água lá, a transposição de um rio do Vale do Ribeira, aí perto de Juquiá. Mas o governo está cortando 6 bilhões, porque o governo federal não cortou o repasse, uma grande parte do repasse, para o governo estadual. Isso daí está lá na internet, no Terra, no UOL, no BOL, aonde você quiser olhar, está lá. Né? Não é eu que estou inventando. Hoje mesmo eu vi lá. Então o governo federal cortou uma boa parte do repasse que vem para o estado. Né? E o governo, ele tem que cortar, como o Ari está cortando, porque o dinheiro que vem lá do governo diminuiu. Então ele corta. E o governo do estado está cortando por causa disso também. Porque o governo federal deixou de repassar uma boa quantidade de dinheiro. Né? Então, apesar que mexer na educação não é bom, mas tem o motivo é esse daí. Então, o corte vai ser de 6 bilhões. Então, ele tirou um pouquinho aqui, um pouquinho de lá, até dar essa diferença que o governo federal deixou de repassar. Só isso.
Senhor presidente.
Pode falar.
Com todo respeito ao vereador, mas o que o vereador está falando não procede. Primeiro que os recursos aplicados na educação são diferentes desses que Vossa Excelência está falando. Se tivesse tanto corte, não estaria investindo no PAC para a transposição das águas e satisfazer a sede, matar a sede, a necessidade de todos os paulistanos e os moradores da Grande São Paulo. Vereador, infelizmente não procede o que Vossa Excelência disse. E falar de que numa questão de um corte, jogar nas costas dos outros é muito fácil. É muito fácil. Nós precisamos sim assumir a nossa responsabilidade de cidadão, de legisladores, fiscalizadores e cobrar realmente o governo do estado para a deficiência não só a deficiência, mas a dívida que tem com esta região e com a educação no estado de São Paulo inteirinho, que já começou com a Rose Neubauer, com a reorganização na educação do estado de São Paulo. Quando começou isso, começou a fechar escolas. Cito exemplo, Conceição Durval várias vezes foi ameaçada de fechar, vereador Dirceu sempre interveio na necessidade de manter aberta aquela escola, porque era importante. Escola, administrativamente, eu até diria para o senhor que está correto. Porém, política e ideologicamente é incorreto o que está sendo feito. Por que que politicamente é incorreto? Porque educação é um bem público. Ideologicamente é pensar diferente daquilo que é a libertação e a construção de uma sociedade diferente, que é por meio da educação e não tem outro meio. Então, o que está sendo feito, até administrativamente, está correto. Porém, uma escola ela deve ter o dever de funcionar com um, com dois, com 10 alunos. Porque investir em educação não tem preço, não é despesa. E atribuir os erros, os desmandos do governo do estado de São Paulo ao governo federal é um erro ainda muito maior. Obrigado, senhor presidente.
Está com a palavra, pode falar.
Senhor presidente, também quero comentar a fala do nosso vereador Marco, que se o poder executivo tomar as decisões em vias cascatas, como o senhor mencionou, ou seja, como seria então a educação municipal nossa aqui da nossa cidade, como o senhor acabou de mencionar? Então, ou seja, então o prefeito Ari e a secretária da Educação teria que cortar vários cargos dentro, dentro das nossas escolas municipais, dentro do nosso grupo educacional municipal. Em momento algum, passou pela cabeça, tanto da secretária da Educação como do prefeito Ari, em cortar o que se tem de bom no nosso município. Então, aí está mostrando a capacidade e a valorização de cada um do executivo. Ou seja, a presidenta diminuiu os repasses para o Estado? Diminuiu. Que também foi diminuído pelas cidades? Também diminuiu. Só que cada um tem que ver a sua responsabilidade com o seu eleitor, com o seu munícipe, ou seja, com os moradores do nosso Estado. Onde tem que se cortar? Tem. Mas tem que ter um critério aonde vai se cortar esse dinheiro. Ou seja, e na educação, eu volto a dizer, era a única e a prioridade que jamais poderia cortar, em torno de 600 milhões de reais. Ou seja, então em momento algum, o governador Geraldo Alckmin olhou pela educação do nosso Estado. É isso que eu queria dizer.
Senhor presidente,
pode falar.
Eu não falei nenhuma vez que eu sou a favor que o prefeito, que o governador fez isso, fez aquilo. Eu falei que está lá no terra, no bolo, no UOL. Está lá. Entendeu? Agora, é uma indecência cortar da educação? É. É. Isso é. Mas você tem que pôr na cabeça que o político, depois que passou a eleição, aquele que ele falou antes não vale para depois. Tanto que você viu aí. Teve candidato que falou, não vou mexer nas leis trabalhistas. E mexeu. Eu não vou aumentar o imposto. Aumentou. Eu não vou subir a gasolina. E subiu. Eu não vou fazer isso. E fez. Quer dizer, depois da eleição, é que nem a piadinha do cara que foi no inferno. Né? Então, é desde daí. Não adianta depois falar, querer voltar para o céu, que a eleição passou, velho. O inferno estava bonitinho porque era época de campanha. Depois da eleição, não volta mais. Né? Então, eu estou falando o que está escrito. O que saiu no terra, no bol e no UOL. Eu não estou inventando nada. Né? Admiro a Lula com a Dilma, né? Do jeito que eles administram.
Questão de ordem, senhor presidente. Que tá questão escrito. De ordem.
Pode encerrar, Marcos, está em discussão, né? Pode encerrar para nós.
Então, não estou criticando esse aquele. Eu estou falando o que está acontecendo. Por que que o governador cortou? Porque as estradas aí já estavam licitadas, provavelmente o dinheiro já estava até liberado, né? Agora é uma baita da sujeira pegar e falar, não, vamos parar, né? O que eles estão reclamando é que o dinheiro do governo federal diminuiu. É isso daí, é isso que está escrito. Eu não inventei nada, está lá, eu li lá. Só isso, senhor presidente.
Está em votação.
Tem uma questão de ordem, senhor presidente. Eu estou pedindo uma questão de ordem.
Não, está em discussão.
Mas é sobre isso mesmo. Tá. A questão de ordem é a seguinte, senhor presidente. O que está se discutindo aqui não é questão de corte. É a questão da atuação do governo do Estado de São Paulo de ter causado o desemprego de trabalhadores no Estado de São Paulo. Não está se discutindo aqui o governo federal. É essa a questão de ordem. Pedir, Vossa Excelência, nesses momentos que fugirem ao debate, da essência do debate, e cortasse a palavra do orador.
Está em votação.
Dirceu Cosmo.
Sim.
Everson Leonardo de Paula.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas. Marco Antônio Chiodi.
Sim.
Maurício Stalma.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio Carreiro de Lima. Sim. Tiago Domingos da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro a moção aprovada por 10 votos.
Você está ouvindo A Voz da Câmara, o informativo da Câmara Municipal de Apiaí.
Discussão e votação da moção de pesar de autoria do vereador Samuel Antônio Carreu de Lima pelo falecimento do senhor José Rosa dos Santos, que veio a falecer no último dia 20 de janeiro de 2015.
Senhor presidente, faleceu há poucos dias o seu Zé. Era assim que nós o conhecíamos, o seu Zé. O Zé Rosa, o Zé do Bem-vindo. Um senhor que, 2003, 2004, teve a ousadia e coragem de abrir as portas da sua casa para receber militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, com a finalidade de fazer um trabalho de base e mobilizar a população local para um futuro assentamento. Esse senhor que, por várias vezes, teve ligações no único telefone que tinha ali por perto, em vizinhos, ameaçando-o da atitude que ele estava tomando de acolher pessoas, abrigar seres humanos dentro da sua casa, alimentá-los. Seu José, que por várias vezes ficou sem alimento dentro da sua casa, por estar fazendo uma luta que, ao meu ver, já digo assim, ela é histórica, ela é digna, ela é bíblica. Pois Josué, Moisés, também fez essa luta, em busca da terra prometida. Primeira luta pela conquista da terra, que se tem registro na história. E o seu Zé Rosa, Zé do Bem-vindo, ele fez isso várias vezes. E por várias vezes juntamos alimentos para repor o que estava faltando na sua casa. Então, um senhor que teve coragem, enfrentou várias pessoas que queriam achincalhá-lo, desmerecê-lo, por estar fazendo esse trabalho em prol da reforma agrária. E se nós ainda andarmos um pouco mais na história, Inglaterra fez a reforma agrária, Estados Unidos fez a reforma agrária. Quase todos os países do primeiro mundo fizeram a reforma agrária. Mesmo Inglaterra sendo uma monarquia, também fez a reforma agrária. Então, isso está escrito no livro Renda Básica de Cidadania, saída pela porta do ex-senador Suplicy. Então, o seu Zé fez uma luta tão digna, e que, a meu ver, merece essa moção de pesar, e eu peço o voto dos senhores nesse sentido. Pai da Ana.
Está em votação.
Dirceu Cosmo. Everson Leonardo de Paula. Sim. João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei.
Sim.
Marco Antônio.
Sim.
Maurício Stalmack.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio, sim. Thiago Dobins.
Sim.
Vanderlei Borges.
Sim.
Declaro a moção aprovada por 10 votos.
Eleição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Apiaí para o biênio 2015-2016.
Constituição, Justiça e Redação, presidente Tiago Bono da Cruz, membro Samuel Antônio Carreiro de Lima,
Membro Vanderlei Borges de Lima, suplente Renato Coelho. Está em discussão. Todo mundo concorda? Votar tudo uma vez só, todas as comissões? Tá.
Eu acredito que quem tiver objeção, que se manifeste, senhor presidente.
É, se todo mundo concordar, vota uma vez, vota todas as comissões. Certo? Tá. Tá tudo de acordo, né? Então, está em votação.
Dirceu Cosmo.
Sim.
O senhor já declarou em votação? O senhor já declarou em votação?
Não, não. Tem que votar tudo, né?
Sim, mas...
Ah, está em votação. Isso. Está
em votação. Dirceu Cosmo. João Paulo.
Sim.
Everson Leonardo.
Sim.
Isso é para ver se está atento aí, viu? Jorge Vanderlei.
Sim.
Marco Antônio.
Sim.
Maurício Stalmach.
Sim.
Samuel Antônio, sim. Renato Coelho.
Sim.
Tiago Domingos.
Sim.
Vanderlei Borges.
Sim.
Declaro aprovado as comissões por 10 votos.
Discussão e votação do requerimento de urgência especial ao projeto de lei 001 de 2015 de autoria do prefeito municipal, que institui o Plano Municipal da Educação para o decênio 2014-2024.
Senhor presidente, sim, eu gostaria de... Eu tenho algumas interrogações sobre esse projeto aqui do Plano Municipal de Educação do decênio 2014-2024. Está pedindo aqui urgência especial. Mas, na minha opinião, acho que nós deveríamos mandar para a comissão para a gente discutir um pouco melhor ele. Não estou dizendo, não estou afirmando, senhor presidente, mas é... dá aquele ar, assim, de municipalização. Não sei, assim, porque algum texto no artigo e tal, então eu me preocupo um pouco com isso também, falo de autonomia aqui, né? Então eu acho que a gente tem que tomar o maior cuidado possível para a gente debater isso, discutir, ir na Comissão de Educação, né, Justiça. Então eu gostaria de pedir aos vereadores também que pudesse, né, mandar para as comissões aí para a gente debater um pouco melhor sobre esse projeto.
Pode falar. Senhor presidente, para ajudar, senhor presidente, o vereador... É um regime de urgência especial e o nosso regimento manda que tem que ser votado em 30 dias. Portanto, estamos dentro do prazo. A outra sessão nossa é daqui a 15 dias. Aprovar ou não o requerimento de urgência especial não implica aprovar o projeto. Portanto, nós só votamos hoje o regime de urgência especial. Né? Ele, assim, o projeto, inclusive, consta na casa com todos os anexos que estão mencionados aí na justificativa e tudo.
Senhor presidente... Só por questão de esclarecimento. Então, a gente provando o requerimento sim ou não, ele vai para a comissão de qualquer forma. Dentro de 30 dias, a gente tem que voltar para o plenário. É isso, né?
Senhor presidente?
Não, não. É, o que eu entendo, e tem que ser, se passar o sim, né, ele tem que ser votado hoje. Né?
Questão de ordem, senhor presidente. Não é isso. Nenhum projeto pode ser votado sem parecer de comissão. Isso é decisão do Tribunal de Contas já, e Vossa Excelência participou juntamente naquela orientação no curso do Tribunal de Contas. Nenhum projeto pode ser votado sem um parecer de comissão.
É, mas já foi votado vários projetos aqui.
Noutra legislatura, não nessa.
Então é só votar não e mandar para a comissão e acabou.
Tudo bem.
Não tem discussão.
É que eu, se votar não, vereador Marcos, ele não cai no regime de urgência especial. Ele vai tramitar ordinariamente. A aprovação do requerimento implica ele tramitar em 30 dias. Em 30 dias, o presidente pode mandar para a comissão que ele achar necessário. Pode mandar só para a Constituição e Justiça ou para as demais comissões.
Mas assim mesmo ainda fica em toque de caixa ainda.
Fica em toque de caixa, fica em 30 dias. É o regime que está solicitando o executivo.
Pode falar.
O senhor presidente, eu sou do mesmo opinião do vereador Vanderlei, acho que a gente tem que votar não, mas todo mundo é livre, porque esse projeto a gente tem que procurar ver bem, porque é meio confuso, entendeu? E não dá para entender direito, entendeu? Você pode fazer votar aqui e dar zero para esse projeto. Então, acho que a gente tem que estudar bastante esse projeto aqui, como a gente está aqui na Comissão de Educação, então eu também acho que o não seria... a melhor opção. Muito obrigado.
Está em votação. É só... está em votação. Então,
para encaminhar a votação, senhor presidente.
Já está encaminhada a votação, né?
Não, eu estou pedindo para encaminhar, tá. Senhor presidente. Senhor presidente, para encaminhar a votação, eu quero aqui falar, ler o que manda o nosso regimento, determina o nosso regimento, quanto ao regime de tramitação. Porque nós poderemos cometer um equívoco, senhor presidente. Eu até peço aprovação do regime de urgência especial, que é 30 dias, porque ele não implica na aprovação do projeto. Ele implica na aprovação do regime. O artigo 191. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação. Urgência especial é o nosso caso, é o 192. A urgência especial é dispensa de exigências regimentais, salvo de número legal e de parecer para que determinado projeto seja imediatamente considerado a fim de evitar grave prejuízo ou perda de sua oportunidade. Mas aí, senhor presidente, aqui, nesse artigo, ele assim, nesse regimento que eu estou com ele, está um pouco desatualizado, mas ele remete à lei orgânica do município. E na lei orgânica do município, eu não me lembro agora, eu acredito que não tem ninguém do jurídico aí, mas ele fala que é um regime de tramitação em 30 dias.
Não, mas geralmente os projetos que veio na minha legislatura, quando eu fui presidente, quando vinha de urgência especial, ele foi votado. Tá? Se passou, os projetos que passou foi votado no dia.
Tá? Senhor presidente, ele tem até 30 dias para ser votado. Até 30. Pode realmente votar hoje, se o plenário decidir isso. É. Mas eu penso assim, eu penso o seguinte, senhor presidente, que votar um projeto sem parecer de nenhuma comissão é rasgar todo o regimento. Porque as comissões, elas são realmente para apreciar, para avaliar. E aí, se caso, senhor presidente, se caso o executivo, quando solicitado informações pelas comissões, ele não devolver dentro do prazo de 30 dias, aí sim cabe a deliberação, cada vereador quiser fazer juízo dele. Ou aprova ou não aprova o projeto.
O projeto,
né? Requerimento é uma coisa, o projeto é outro.
Senhor secretário, eu mandava para a comissão.
Senhor secretário, nós iremos votar o requerimento.
Somente o requerimento que se vota nesse momento.
Está ok.
Está em votação. É. Está em votação.
Dirceu Cosmo.
Não.
Everson Leonardo de Paula.
Não.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Não.
Jorge Vanderlei Pingas. Não. Marco Antônio Chiori.
Não.
Maurício Stalmach.
Não.
Renato Coelho.
Não.
Samuel Antônio Carreiro de Lima, sim. Tiago Dubins da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Não.
Declaro o projeto rejeitado. O requerimento rejeitado. O requerimento.
Vai
para as comissões. Tá?
Bom, senhor presidente e demais pares, o motivo de eu ter votado sim ao regime de urgência especial por entender que a educação é extremamente importante para todos nós. O plano decenal da educação já vem debatido há muito tempo. Não aprová-lo implica em sérias consequências para o nosso município, inclusive repasse de recursos. Por este motivo, eu votei sim no regimento, aprovando o regime de urgência especial que dá 30 dias para ser deliberado pela Casa. Esse é o motivo, senhor presidente. Obrigado.
Discussão e votação do requerimento de urgência especial ao projeto de lei 004 de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a concessão de subvenção social às entidades assistenciais sem fins lucrativos do município de Apiaí e da outras providências.
Senhor presidente, então, nos remete à mesma situação do projeto anterior. Nós estamos votando o regime de tramitação dentro da casa, não o projeto. Né? E eu penso que, e novamente, por ter essas questões aqui de subvenção, eu não vejo problema, na minha opinião, em aprovarmos o regime de urgência especial para ser aprovado em 30 dias. Porém, senhor presidente, penso eu que é necessário algumas emendas nesse projeto, como nós já fizemos nos projetos anteriores, onde o plano de trabalho tem que vir aqui para a Câmara também, para que nós possamos apreciar se, de fato, o recurso que está sendo transferido está sendo aplicado. E mais ainda, senhor presidente, quem são as pessoas que estão sendo contratadas, se tem um contrato, se esse recurso aqui, que está indo para as APMs, ou está indo para as associações, para as entidades, estão contratando pessoas, qual é a forma que estão contratando? Se estiver contratando por QI, quem indica, penso que já é uma atitude inconstitucional, porque qualquer ingresso ou qualquer recurso público deve ele passar por um processo seletivo, quando este vai se contratar pessoas e recursos humanos. Haja visto, senhor presidente, o que está acontecendo hoje no SOS. O SOS está impedido de contratar novos funcionários por conta de não se fazer um processo seletivo, podendo apenas fazê-lo mediante processo seletivo. Então, cabe a mesma situação aqui, senhor presidente. Logo, autorizar essa transferência desse recurso a essas entidades nos dá um trabalho muito maior e penso que é bom. Bom no sentido de nós atuarmos mais fortemente e fiscalizar e cobrar dessas APMs explicações, por exemplo, dos recursos dos anos anteriores, onde foram aplicados, quem foram os funcionários contratados, pedindo, inclusive, cópias de notas. Portanto, eu não vejo nenhum problema, desde que sintam à vontade e consigamos, dentro do prazo, aprovarmos esse regime de urgência especial para investigar tudo isso dentro de 30 dias. Caso o Executivo não mande as respostas que nós solicitamos dentro de 30 dias, aí sim encaminhamos o voto contrário ao projeto de subvenção. É isso, senhor presidente. Portanto, pela aprovação do requerimento de urgência especial do prefeito.
Está em votação o requerimento.
Dirceu Cosmo. Everson Leonardo de Paula.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Não.
Jorge Vanderlei Pincas. Sim. Marco Antônio.
Sim.
Maurício Stalman.
Sim.
Renato Coelho.
Não.
Samuel Antônio. Sim. Thiago Dubin.
Sim.
Vanderlei Borges.
Sim.
Declaro o requerimento de urgência especial aprovado por 8 votos. Tá? Então o projeto vai ser votado hoje. Tá?
Questão de ordem, senhor presidente. Nós temos 30 dias, senhor presidente, para votar esse projeto.
Pode votar hoje, foi passado.
Colocá-lo para votar hoje, sem nenhum parecer de uma comissão sequer. Sim, é assim, um arrombo, é rasgar o nosso regimento, senhor presidente. Eu peço encarecidamente que Vossa Excelência,
senhor presidente,
tenha o bom senso, encaminhemos para as comissões como deve ser feito, e depois, nós temos 30 dias, a outra sessão é daqui a 15 dias. Está dentro do prazo, vereador Polaco, para nós analisarmos com calma, ver direitinho se os recursos estão sendo aplicados, fazermos as modificações que entendemos ser necessárias nesse projeto. Aí sim, nós votamos.
Senhor presidente, se o projeto é urgente, o que nós podemos fazer, senhor presidente, é marcar uma sessão extraordinária. Uhum. Tá, okay? Então, para que, se for muito urgente, dentro de uma semana a gente analisa e marcamos, vai para a comissão e volta para o plenário para a gente votar. Podemos trabalhar assim, senhor presidente.
Pode fazer se haver senhor presidente. Pode votar hoje, né?
Tá. Senhor presidente, eu sugiro ao senhor que se esse projeto não entrar em votação, até concordo de levar para as comissões, que se convoque mais de uma comissão, faça uma reunião com uma, duas ou até três comissões, para que não prevaleça somente uma comissão. Ou seja, então quero fazer passar para as comissões, convoque uma reunião com duas, três comissões e se faça uma reunião de comissões para que esse projeto seja votado outro dia. Caso contrário, eu também sou a favor de votar hoje. Se não for para chamar duas ou três comissões, que vote hoje.
O projeto tem que ser votado hoje.
O senhor que é advogado, já foi presidente da Câmara várias vezes, vota hoje ou não, pô? Pode ou não pode? A batata quente está na mão do senhor.
O serviço é do jurídico, né, da Câmara, não é meu, mas... Eu acredito o seguinte, que o projeto no regime de urgência especial, no meu entender, para ficar 30 dias na casa para ser votado e passar pelas comissões, independente...
Não, não é especial.
Ele não pode sofrer emendas. Ele está entrando de urgência especial. Então, não vai alterar nada o projeto. Então, eu, pelo menos que a gente tem trabalhado aqui, é que o requerimento de urgência especial sendo aprovado, ele é votado na mesma sessão. E isso. Até informação, não sei, o requerimento que pede urgência especial não tem discussão. É só sim ou não. É direto para votação.
Muito obrigado.
Fala
Falou,
é o projeto. Aí, no meu entendimento, o projeto tem que ser votado hoje, né? Se ele não fosse para ser votado hoje, não vinha nem com pedido de urgência, não poderia nem ser votado o projeto, o requerimento, né, de urgência especial. Então, eu vou apanhar para votação o projeto. Concorda, secretário?
Presidente, o senhor tem autonomia para encaminhar a votação.
É, né? Então,
eu tenho meu posicionamento, que penso que é uma atitude temerária colocarmos, se nós temos 30 dias para deliberar, pedir informações e verificar o projeto.
Não, está em votação. Eu vou colocar para votação, tá? Está em votação.
Dirceu Cosmo. Everson Leonardo de Paula.
Sim.
João Paulo.
Sim.
Jorge.
Sim.
Marquiode.
Sim.
Maurício Stalmach.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio. Não. Thiago Dobins.
Sim.
Vanderlei Borges.
Sim.
Declaro o projeto aprovado por 9 votos e 1 contra.
Discussão e votação do requerimento de urgência especial ao projeto de lei 005 de 2015 de autoria do prefeito municipal, que autoriza o município a instituir o programa de recuperação fiscal de Apiaí, o REFIS, para pessoas físicas e jurídicas e da outras providências.
É o mesmo problema, a mesma discussão, né? Então, se o sim vencer, vai para a votação hoje. Tá? Projeto também, tá? Daí voto o projeto, tá? Então está em votação o requerimento de urgência especial.
Dirceu Cosmo. Sim. Everson Leonardo de Paula.
Sim.
João Paulo Cordeiro Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pinga.
Sim.
Marco Antônio.
Sim.
Maurício Stalma.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel, sim. Thiago.
Sim.
Vereador Vanderlei.
Não.
Então declaro o requerimento aprovado, né? Por 9 votos e 1 contra. Então, agora vai ser votado o projeto, tá? Então, está em votação o projeto, tá? O projeto.
Vossa
Excelência está em discussão. Obrigado. Discussão, depois vai para a votação, tá? Então, está em votação. Tá?
Está em votação?
Dirceu Cosmo. Everson Leonardo.
Sim.
João Paulo.
Sim.
Jorge Vanderlei.
Sim.
Marco Antônio.
Sim.
Maurício Stalm.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel, sim. Thiago?
Sim.
Vanderlei?
Não.
Declaro o projeto aprovado. Tá. Por 9 votos favoráveis e 1 contra. Tá.
Convidamos você para acessar nosso portal no www.cmapiaí.sp.gov.br, que está cheio de novidades e com muitas notícias. Você também pode fazer busca das principais leis municipais, ver todas as indicações, moções e requerimentos de cada vereador. Acesse o www.cmapiaí.sp.gov.br e confira. Siga também o nosso Facebook no facebook.com/Câmara Municipal de Apiaí. Tenham todos um bom dia e um ótimo final de semana e até o próximo sábado a partir das 9 da manhã.